seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri e na parte técnica, Bruno Orte. O tempo é nublado em Roma e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, é de 13 graus. Vamos, então, aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa inaugura o ano judiciário do Tribunal da Rota Romana. O tema do seu discurso foram os processos de nulidade matrimonial, cuja finalidade, afirmou, é a salvação das almas. O pesar de Francisco pelas vítimas do acidente aéreo em Washington, nos Estados Unidos. Já os bispos americanos se pronunciaram sobre a polêmica envolvendo a migração. E a peregrinação de um frade por santuários brasileiros é o tema de uma reportagem especial neste Jubileu da Esperança. Fique conosco, a Rádio Vaticano, o Vatican News, está no ar. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta sexta-feira, 31 de janeiro. Hoje a Igreja recorda um santo muito amado. Vamos ouvir Padre Pedro.
Hoje, dia 31 de janeiro, é dia de São João Bosco, pai e mestre da juventude, fundador dos Salesianos, das Salesianas e de tantos outros grupos que fazem parte da grande família salesiana. E hoje o Vatican News te convida para conhecer esta igreja em São Paulo, onde se encontra uma cópia da urna com as relíquias de Dom Bosco. Estamos no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, no bairro dos Campos Elíseos, no centro de São Paulo. Esta igreja foi construída por um pedido do próprio Dom Bosco, quando enviou os salesianos para São Paulo em 1885. E esta urna contém os paramentos e outras relíquias de primeiro grau deste santo tão querido. E você é convidado a vir conhecer esta bela igreja, este santuário, e também rezar diante da urna de Dom Bosco, que está aqui sempre em exposição permanente. E por intercessão de São João Bosco, desça sobre todos vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Ainda em suas saudações, na quarta-feira, o pontífice fez uma menção específica a São João Bosco e recomendou: olhem para ele como é um mestre de vida e aprendam da sua experiência espiritual a confiar em toda circunstância em Deus, Pai Misericordioso. O tema da nulidade matrimonial esteve no centro do discurso do Papa na inauguração do ano judiciário do Tribunal da Rota Romana, realizada na manhã desta sexta-feira no Vaticano. Francisco recordou que este ano celebra-se o 10º aniversário de dois motu proprio, documentos com os quais reformou o processo para a declaração de nulidade do matrimônio. Assim, o pontífice aproveitou este encontro para evocar o espírito que permeou esta reforma. Uma das intenções era tornar os processos mais acessíveis e ágeis, tendo no centro a figura do bispo diocesano, a ele com efeito de administrar a justiça na diocese, constituindo o tribunal. Por isso, o pontífice pediu a inserção da atividade dos tribunais na pastoral diocesana, encarregando os bispos a garantir que os fiéis saibam da existência do processo como possível remédio à situação de necessidade em que se encontram.
Fa triste, a volte, venir a saber que i fedeli ignorano l'esistenza di questa via.
É triste, às vezes, saber que os fiéis ignoram a existência desta via, disse o Papa, acrescentando que é importante que seja garantida a gratuidade do procedimento para que a Igreja manifeste o amor gratuito de Cristo. No centro da reforma, prosseguiu o Papa, estava a preocupação com a salvação das almas, que deve guiar a sua aplicação. Nos interpelam a dor e a esperança de muitos fiéis que buscam clareza sobre a verdade da sua condição pessoal e, consequentemente, sobre a possibilidade de uma plena participação da vida sacramental. Para quem viveu uma experiência matrimonial infeliz, a verificação da validez ou não do matrimônio representa uma importante possibilidade. Ao garantir o direito de defesa e a presunção de validez matrimonial, a finalidade do processo não é complicar inutilmente a vida dos fiéis e muito menos de exacerbar o conflito, mas sim prestar um serviço à verdade. A intenção, portanto, não é favorecer a nulidade dos matrimônios, mas a celeridade dos processos. Deste modo, foi suprimida a necessidade da dupla sentença. Com essas mudanças, a quem atua neste campo requer-se uma particular prudência na aplicação das normas, com um sentido de veneração, recordando que a família é o reflexo vivo da comunhão de amor que é Deus Trino. Os cônjuges unidos em matrimônio receberam o dom da indissolubilidade, que não é uma meta a alcançar com o próprio esforço, nem um limite à sua liberdade, recordou o Papa, mas uma promessa de Deus. Francisco então concluiu.
Cari fratelli, la Chiesa vi affida un compito di grande responsabilità.
Queridos irmãos, a Igreja lhes confia uma tarefa de grande responsabilidade, mas antes ainda de grande beleza, ajudar a purificar e restaurar as relações interpessoais. O contexto jubilar em que nos encontramos enche de esperança este trabalho, de esperança que não decepciona. Invoco sobre todos vocês, peregrinos de esperança, a graça de uma alegre conversão e a luz para acompanhar os fiéis rumo a Cristo, que é juiz manso e misericordioso.
Que giudice mite e misericordioso.
E o pontífice manifestou o seu pesar pelo acidente aéreo em Washington. Vamos ouvir a reportagem de Túlio Fonseca.
O Papa Francisco expressou em um telegrama dirigido ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sua proximidade espiritual com todos os afetados pela tragédia ocorrida na noite de quarta-feira, 29 de janeiro, em Washington, sobre o rio Potomac, perto do aeroporto Ronald Reagan. No local, um helicóptero militar, com 3 militares a bordo, e um avião regional, que transportava 60 passageiros e 4 membros da tripulação, colidiram por causas ainda desconhecidas, resultando na queda de ambas as aeronaves. Os socorristas que trabalham na recuperação dos corpos descartam a possibilidade de sobreviventes e informaram que as condições de resgate são particularmente complexas, podendo levar vários dias. Confiando as almas dos falecidos à misericórdia amorosa de Deus Onipotente, ofereço minhas mais profundas condolências às famílias que agora choram a perda de um ente querido, escreve o Papa, que assegura suas orações também por aqueles que estão envolvidos nos esforços de resgate, invocando sobre toda a nação bênçãos divinas de consolação e força.
E ainda sobre os Estados Unidos, há um pronunciamento dos bispos do país. A reportagem é de Raimundo Lima.
As palavras do governo Trump sobre a questão dos migrantes e do financiamento para a Igreja estadunidense nos impressionaram fortemente porque não são verdadeiras. Foi o que afirmou o presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, Dom Timothy Broglio, à TV 2000 da Conferência Episcopal Italiana, no programa Di Bella 28, apresentado por Antônio Di Bella, transmitido na noite desta quarta-feira, 29 de janeiro. Gastamos, lembra D'Ambrosio, mais do que recebemos para ajudar os pobres. Sempre insistimos no respeito à lei, mas precisamos responder à situação concreta. Se há alguém que veio para cá, mesmo que ilegalmente, e precisa de assistência, devemos ajudá-lo porque é o próprio Cristo que nos pede para fazer isso. As palavras usadas são falsas e decidimos responder de uma maneira muito casta, sem entrar no mérito dos discursos, mas dizendo a verdade. Temos que responder àqueles que têm dificuldades, acrescenta D'Ambrosio, e continuaremos a conversar com os membros do Congresso para reformar a lei de imigração. Quase todos concordamos que ela precisa ser mudada e que precisamos fazer algo que seja adequado para o ano 2025. Estamos dispostos a dialogar, revela D'Ambrosio à TV 2000. Também pedimos a possibilidade de nos reunirmos com o presidente ou com o vice-presidente para conversarmos não na mídia, mas cara a cara. Dessa forma, acredito que podemos tentar nos entender e seguir em frente.
Raimundo Lima nos fala também do Jubileu da Vida Consagrada de Milão.
No sábado 1º de fevereiro, véspera da festa da apresentação do Senhor no Templo e do 29º Dia da Vida Consagrada, o arcebispo de Milão, norte da Itália, Dom Mario Delpini, conduzirá a celebração em nível diocesano do Jubileu da Vida Consagrada. A celebração mundial em Roma será realizada entre os dias 8 e 9 de outubro. O programa começará às 16 horas locais na Basílica de San Carlo al Corso, Praça São Carlos, com um momento de oração e festa dedicado aos religiosos e religiosas, acompanhado pelo coro Eliquia, um conjunto composto por 50 coristas de 16 nacionalidades, liderado pelo maestro Raymond Barratti. Às 17 horas, partirá a procissão em direção à Catedral junto com o arcebispo, uma procissão que será aberta pelo ícone de Nossa Senhora da Ideia, uma obra em madeira do século XV com imagens em ambos os lados. Concebida precisamente para ser exposta em procissão e normalmente conservada no Museu da Catedral. Às 17h30, na Catedral, haverá uma celebração eucarística presidida pelo arcebispo Delpini. Dada a natureza excepcional da ocasião, o arcebispo convidou as abadeças e prioras dos mosteiros femininos a conceder uma dispensa da clausura para que também as religiosas que desejarem possam participar dos eventos do jubileu. A celebração oferecerá também a oportunidade para que todos os fiéis reunidos tenham acesso à indulgência jubilar. Para os consagrados e consagradas que não puderem participar, especialmente os doentes e os que estão em casas de repouso, será possível acompanhar a celebração por meio de transmissão ao vivo no portal www.chiesadimilano.it e no canal da Arquidiocese no YouTube. Na Arquidiocese de Milão, há cerca de 3 mil religiosas e 800 religiosos, enquanto há 300 membros de institutos seculares e algumas centenas de membros das novas formas de vida consagrada, incluindo 110 pertencentes ao Ordo Virginum. Sobre o significado do evento, o bispo Walter Magni, vigário episcopal para a vida consagrada, explica: as muitas realidades da vida consagrada, masculina e feminina, presentes na arquidiocese, estão vivendo um momento particularmente vivaz. Esse dinamismo deriva do carisma específico de cada instituto e do constante convite da Igreja a refletir sobre um anúncio missionário mais consciente, acompanhado por uma escuta sinodal sempre mais profunda. Igualmente significativo é o relacionamento que consagrados e consagradas cultivam diariamente com uma igreja local comprometida em redefinir sua presença no território.
Apesar do Papa também pela morte do arcebispo de Tirana. Vamos ouvir Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco manifestou seu pesar pelo falecimento de sua beatitude Anastas, arcebispo de Tirana, Durres e de toda a Albânia. Numa mensagem divulgada nesta quinta-feira, Francisco expressa suas condolências ao metropolita de Corça, sua eminência João, aos membros do Santo Sínodo e a todos os sacerdotes, monges, monjas e fiéis leigos da amada Igreja Ortodoxa Albanesa, garantindo suas orações para que Deus, nosso Pai misericordioso, lhe conceda a recompensa pelos seus esforços. A fé da comunidade ortodoxa albanesa foi certamente encarnada na vida do nosso querido irmão, cujo zeloso serviço pastoral ajudou as pessoas a redescobrir sua riqueza e beleza após anos de ateísmo imposto pelo Estado e perseguição. A este respeito, guardo felizes as recordações do meu encontro com sua beatitude por ocasião da minha primeira viagem apostólica fora da Itália e guardo com carinho o abraço fraterno e as palavras trocadas naquela ocasião, escreve o Papa no texto. O pontífice lembra que durante sua longa vida e ministério como sacerdote e bispo, sua beatitude Anastácia sempre demonstrou uma profunda dedicação ao Evangelho, servindo e proclamando o Senhor em diferentes contextos geográficos e culturais na Grécia, África e Albânia. Ele fez isso seguindo o exemplo de São Paulo, que se dedicou a Cristo e disse: "Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo." Francisco recorda que, ao assumir a responsabilidade de guiar a Igreja Ortodoxa Albanesa, sua beatitude Anastácia quis entrar profundamente nos corações daqueles que estavam sob seus cuidados, especialmente em suas tradições e identidade, sem nunca perder a comunhão com as outras igrejas ortodoxas. Ao mesmo tempo, ele também se comprometeu de boa vontade com o diálogo e promoveu a coexistência pacífica com outras igrejas e religiões. Ao chegar à Albânia, alguns sacerdotes o receberam com a saudação pascal em grego, Christos Anesti. Ele respondeu em albanês, expressando seu desejo fervoroso de viver com seu povo e testemunhar o amor de Deus, que vence toda a escuridão e opressão entre aqueles que tinham sofrido muito, escreve o Papa. Francisco conclui a mensagem afirmando que reza para que, pela misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, sua beatitude possa louvar eternamente a Santíssima Trindade, junto com todos os confessores da fé e os pastores que proclamaram a palavra de salvação aos povos, em todos os lugares e em todos os tempos.
E o Papa enviou uma mensagem pelos 150 anos da morte do fundador da Congregação de Solesmes da Ordem de São Bento. Vamos ouvir novamente Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco enviou uma mensagem nesta quinta-feira ao abade de Saint-Pierre de Solemé, na França, padre Geoffrey Quelimane, presidente da Congregação de Solemé da Ordem de São Bento. O texto foi enviado por ocasião dos 150 anos da morte do padre Prosper Guéranger, primeiro abade de Saint-Pierre de Solemé e fundador da Congregação de Solemé da Ordem de São Bento. Na mensagem, o Santo Padre incentiva e expressa sua proximidade afetuosa a todos aqueles que dedicaram sua vida a seguir as pegadas deste servidor da Igreja ou que trabalham para tornar conhecida sua vida e suas obras. Ao recordar o sacerdote Guéranger, Francisco lembra o seu papel de restaurador da vida monástica beneditina na França, a sua ciência litúrgica colocada a serviço do povo de Deus, a sua ardente devoção ao Sagrado Coração de Jesus e à Virgem Maria, seu compromisso com a definição do dogma da Imaculada Conceição e da infalibilidade do Papa, seus escritos em defesa da liberdade da Igreja. A seguir, o Papa sublinha dois aspectos deste carisma que correspondem a duas necessidades atuais da Igreja: a fidelidade à Santa Sé e ao sucessor de Pedro, particularmente no âmbito da liturgia, e a paternidade espiritual. Padre Guéranger foi certamente um dos primeiros artífices do movimento litúrgico, do qual um belo fruto seria a constituição Sacrosanctum Concilium, do Concílio Vaticano II, escreve ainda o Papa. A redescoberta histórica, teológica e eclesiológica da liturgia, como linguagem da Igreja e expressão de sua fé, esteve no centro de seu compromisso, primeiro como sacerdote diocesano e depois como monge beneditino. Segundo o pontífice, esta redescoberta inspirou as suas publicações a favor do retorno das dioceses da França à unidade da liturgia romana e o impeliu a escrever os volumes do ano litúrgico a fim de tornar acessível aos sacerdotes e aos leigos a beleza e a riqueza da liturgia, que é a fonte primária da espiritualidade cristã. Que o exemplo do abade Guéranger suscite no coração de todos os batizados o amor a Cristo e a sua esposa, mas também uma confiança filial e uma dócil colaboração com Petro et sub Petro, para que a Igreja, fiel à sua tradição viva, continue elevando uma única e idêntica oração capaz de expressar a sua unidade, escreve Francisco.
Encerramos esta edição com esta bela reportagem de Vitor Hugo Barros. Ele nos traz a história de um peregrino da esperança, um frei que caminha por 800 quilômetros entre santuários brasileiros.
Peregrinar é rezar com os pés, lançar-se a caminho sem muitas vezes saber onde o dia vai terminar. Na bula Spes non confundit de convocação do Jubileu 2025, o Papa Francisco define a peregrinação como um caminho de esperança, um elemento fundamental de todo o ano jubilar. Esperança encontrada no valor do silêncio, do esforço, da essencialidade. Foi esta a experiência vivida pelo Frei João Paulo Freire Dias, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Morando em Aracaju, no Sergipe, o religioso franciscano quis iniciar o Ano Santo em peregrinação, como ele mesmo conta.
A ideia de fazer uma peregrinação e que acaba sendo no início do ano jubilar, no mês de janeiro, praticamente, para mim, inaugurando esse tempo de jubileu, vem de duas experiências. Uma de um agradecimento, de uma promessa que fiz, de uma necessidade espiritual que vivi durante a pandemia. E segundo, também para celebrar uma data pessoal. Esse ano de 2025, eu faço 25 anos da minha conversão, da minha volta à experiência de fé na igreja.
Durante 23 dias, ele caminhou por quase 800 quilômetros entre três templos brasileiros. O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, do Beato Donizete, em Tambaú, São Paulo, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, da Beata Inhaxica, em Baipendi, Minas Gerais, e o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo.
São igrejas jubilares, são igrejas em que a gente pode pedir a graça desse ano jubilar, e são locais agraciados, são locais literalmente de milagres.
A vida de fé do religioso está ligada à celebração dos jubileus, já que ela se iniciou durante o grande jubileu do ano 2000. No jubileu de 2025, durante a caminhada, ele viveu novamente um momento de renovação da sua fé.
No começo desse ano jubilar, fazendo a peregrinação, saindo de Sergipe, indo para o interior de Minas, até São Paulo, sem conhecer nada, nem caminho, nem pessoas, nem aonde ia dormir, pernoitar, é se colocar nas mãos providenciais de Nossa Senhora, e ela cuida de tudo, porque ela aponta Jesus Cristo.
Frei João Paulo fala com experiência. Ele viveu na pele, durante sua peregrinação, situações onde a graça de Deus e a intercessão da Virgem Maria foram para ele sinais de esperança.
Subindo uma localidade, lá logo após uma cidade chamada Tocos de Mogi, em Minas Gerais, eu percebi que não ia dar conta, que não estava dando conta, que não teria como. E clamei, gritei por Nossa Senhora Aparecida, para que me desse forças, me apresentasse maneiras de terminar essa peregrinação, e ela mandou. Aí encontrei um grupo e adentrei naquela fileira, porque 10 dias de caminhada praticamente eu fiz sozinho. Tivemos muitas dificuldades no caminho. Os pés estouraram, o calçado não era apropriado, calos, peso nas costas. O silêncio, muitas das vezes, em determinados momentos lá, somente no ramal Tambaú, no meio dos canaviais, não encontrar muitas das vezes ninguém, mas saber que estava sendo cuidado por Nossa Senhora e por Jesus Cristo.
Na caminhada, o religioso renovou a sua fé na Virgem Maria, a Mãe da Esperança, também por meio da ação de outras pessoas. Para o Frei, elas foram testemunhas da esperança durante a difícil caminhada.
Todo mundo naquelas cidades, todo mundo muitas das vezes no ponto de acolhida, de peregrinação, todo mundo tem uma história de peregrinação à Nossa Senhora Aparecida. Toda família já teve alguém que foi a pé, 300, 400 quilômetros até o Santuário Nacional. Então foi um redescobrimento dessa fé do brasileiro.
Após finalizar a caminhada, ele afirma que a sua fé foi fortalecida e sua esperança renovada.
Esse jubileu de esperança é acreditar que Jesus Cristo cuida de nós. É acreditar que nós não estamos sozinhos. É o esperar em Cristo, em Nossa Senhora da Esperança, em Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e que nos carrega no seu colo de mãe e nos leva até o Santuário das Graças em Jesus Cristo.
E assim chegamos ao final da edição desta sexta-feira, 31 de janeiro. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado dia e até lá!